Boa noite a todos. Sessão ordinária 20/12/2022. Designo os vereadores para tomarem assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 33ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2022. Neste momento, quero convidar para fazer parte da mesa o nosso secretário estadual, senhor Marcos Vicente, e sua esposa Naciene, e nosso prefeito, Paulo Sérgio Micula. Designo o vereador Eliel para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Boa noite a todos. Estarei lendo a primeira carta aos Tessalonicenses 5, no versículo 16. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com todos. Amém.
Designo o vereador, secretário da mesa, para fazer a chamada. Quero aproveitar e convidar o vereador Júnior para fazer parte da mesa.
Beleza. Vereador Ademir, por favor. Vereador. Vereador Edilson Motovani.
Presente.
Vereador Leal dos Anjos dos Santos.
Presente.
Vereador Heraldo Francisco Pauleza.
Presente.
Vereadora Faraíldo Alves de Almeida. Vereador Glauber Tonon.
Presente.
Vereador José Vão de Souza. Presente. Vereador Marcelo Almeida Campostrini.
Presente.
Vereadora Simone Ló Favarato. Senhor presidente, a vereadora Fará e a vereadora Simone não se encontram.
Passamos o momento das moções. Solicito o secretário da mesa que apresente a moção CMJN 019/2022, de autoria do vereador Marcelo.
Moção CMJN número 019/2022. A Câmara Municipal de Juneiva, atendendo a indicação do vereador Marcelo Almeida Campostrini, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando que o resultado alcançado pela equipe de Taekwondo Farina do município de Juneiva na Copa Brasil de Taekwondo, realizada entre os dias 1 a 4 de 12 de 2022, no ginásio Geraldo Magalhães, no Recife, Pernambuco, considerando que a equipe de Taekwondo Farina alcançou 3 pódios, sendo 2 terceiro lugar, medalha de bronze com os atletas Aila de Almeida Castiglione e Amanda Ribeira, Ribeiro dos Reis. E um quinto lugar geral com atleta Poliane Vicente do Rosário. Considerando que tal competição proporcionava pontos para o ranking nacional, considerando que os medalhistas garantem vaga para disputar o grande Sim, de Taekwondo em 2023, competição que dá acesso à seleção brasileira de Taekwondo. Considerando que o referido resultado se deve muito à participação, o empenho, motivação e profissionalismo ao mestre Giovanni Farina e Daniel Farina. Considerando que esse desempenho promove o município de Joneiva a incentivar e a prática do esporte. Aprovou a presente moção de reconhecimento à homenagem de Taekwondo Farina, representada pelos mestres Giovanni Farina e Daniel Farina, e as atletas Ayla de Almeida Castiglione, Amanda Ribeiro dos Reis e Poliana Vicente do Rosário. Palácio Legislativo, senador Severo Del Caro, em 2 de dezembro de 2022, presidente Glauber Antonon.
Antes de botar a moção de discussão, quero cumprimentar aqui os ex-vereadores, os dois Júnior, né, que estão aí presentes, também os secretários aqui presentes, a filha do Mazzolini, que foi presidente dessa casa por 3 mandatos. Sejam todos bem-vindos. A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo Campostri.
Obrigado, presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, prefeito municipal, secretário Marcos Vicente, Naciene, sua esposa. Boa noite, público presente. Dia de alegria para o nosso município de Joneiva. Mais uma vez, trouxemos essas 3 atletas aqui, filhas da nossa terra, que deram um show no campeonato, na Copa do Brasil, realizada no dia 1/4, no ginásio Magalhães, em Recife. Dizer que essas atletas já estiveram aqui nessa Câmara Municipal várias vezes, e em uma de nossas falas, eu falei que eu tinha certeza que elas iriam voltar aqui com um degrau a mais, num pódio a mais. E tenho certeza que essas atletas irão voltar aqui mais vezes, e nós iremos ver elas mais vezes. Ayla, Poliane, a Poli e Amanda. Elas foram classificadas, senhor presidente, público aqui presente, para o Grande Slam. O Grande Slam é uma competição internacional onde reúne os atletas que tiveram os melhores resultados em competições internacionais. Isso quer dizer, é um filtro, uma peneira dos melhores que vão competir com os melhores. E essas 3 atletas aqui, representando o município de Joneiva, estarão participando desse super campeonato. Queria também agradecer aqui o empenho e dedicação da equipe Farina, através dos mestres Giovanni, do mestre Daniel, que levam o nome de Joneiva ao Brasil e tenho certeza que futuramente levarão a nível internacional. Então, queria deixar aqui as minhas homenagens, pedir aos novos colegas aqui que aprovem a moção em homenagem àquelas 3 atletas e mandar aqui um abraço, um beijo para vocês, que vocês são muito merecedores. Obrigado, senhor presidente.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção CMJN 019/2022 foi aprovada. Neste momento, convido o vereador Marcelo para fazer a entrega. Convido as atletas Ayla, Amanda e Poliana para receber a moção.
Não, não, não. Obrigado.
Solicito do secretário que apresente a moção CMJN 021 de 2022, de autoria da vereadora Cíntia.
Moção CMJN número 2/22. A Câmara Municipal de Juneiva, atendendo a indicação da vereadora Cíntia Irene Cirilo Testa, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o relevante trabalho que vem sendo desempenho por todos os servidores do CRAS de Juneiva, coordenados por Daniela da Silva Souza, considerando o empenho no resgate das pessoas indefesas e humildes que precisam de acesso e algum benefício, considerando o esforço constante em prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade, riscos sociais, por meio de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e a da ampliação do acesso aos direitos da cidadania. Aprovou a presente moção de reconhecimento aos servidores e a coordenadora do CRAS, João Neiva, por todo o empenho e dedicação no desempenho das funções que lhes são confiadas. Palácio Legislativo, senador Silvério Del Caro, em 19 de dezembro de 2022, presidente Glauber Antonó.
A moção está em discussão. Com a palavra, a vereadora Cíntia.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, público aqui presente. É uma honra estar propondo essa moção, né? Alguns aqui já sabem, eu participei, fiz parte dessa equipe durante um ano e quatro meses. E foi a maior experiência profissional que eu tive e de vida também, né? Eu sou defensora do povo em geral da assistência, né, especialmente o CRAS, do qual fiz parte, como eu disse, porque é um povo diferenciado. Né, é um povo que, se tiver algo, se o mundo estiver passando por uma situação como estamos passando pela pandemia, eles vão estar trabalhando. Se o município estiver passando alguma dificuldade, alguma catástrofe, eles vão estar trabalhando, seja final de semana, seja 12, 24 horas, eles vão estar trabalhando. É uma equipe que eu sinto muito honrada de ter feito parte e estar prestando essa homenagem a eles, né? Porque trabalham com seriedade, trabalham muito, né? E trabalham com empatia, visando passar o melhor para as pessoas, né? É um povo que briga, discute, que vai atrás, que corre, vai na lei, vai atrás da secretária. Né? E eles trabalham com muita seriedade. Né? Desde a recepção até a coordenação. Todos eles trabalham em prol realmente da população. Então eu peço aos colegas que aprovem essa moção, que é de muita honra. Muito obrigado.
Senhor presidente. Com a palavra, vereador, professor Eliel.
Boa noite a todos, novamente. Primeiramente, parabenizar a vereadora Cíntia pela sensibilidade em homenagear o CRAS. CRAS é o centro de referência da assistência. Eu vou ficar com a palavra referência. É muito bom a gente ter uma referência, profissionais que trabalham com amor. Trabalhar com amor hoje na área da assistência não é fácil. Muitas vezes não é reconhecido, muitas vezes é desvalorizado por não conseguir abraçar todas as causas sociais que a nossa sociedade precisa. Mas em João Neiva a gente vê funcionários que vão além, que conseguem compreender a vida de cada um, consegue levar o acesso aos programas sociais, que infelizmente, por diversos motivos políticos, têm sido desmantelados, mas a gente acredita que a gente vai ter aí resultados melhores em relação aos programas sociais, que é muito importante. E finalizar, como vereador, agradecer os funcionários do CRAS, eu vou deixar aqui uma reflexão que eu achei muito interessante. Foi a primeira vez que eu li foi numa faculdade, uma formatura de uma faculdade de medicina. E eu acho que cabe muito bem para vocês da assistência. É do Papa Francisco. Diz o seguinte: os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Muito obrigado a cada um do CRAS. Muito obrigado.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. A moção CMJN 021 de 2022 foi aprovada. Neste momento, convido para fazer a entrega da moção à vereadora Cíntia e à equipe do CRAS e João Neiva para receber a moção. Pode vir a equipe toda. Secretária, equipe. Eni.
Parabéns.
Hoje eu tô dinheiro, viu? Tudo bom, Edinho? Parabéns. Tudo bom, tirou do conto. Não aqui tá? Ah, tá, beleza. Que tranquilo, pode ficar à vontade. Não, Dando continuidade às moções, solicito o secretário da mesa que apresente a moção CMJN 018 de 2022, de autoria do vereador professor Eliel.
Moção CMJN número 018/2022. A Câmara Municipal de Joneiva, atendendo a indicação do vereador professor Eliel dos Anjos, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a importância das instituições para a organização da vida social, fomentando a ordem através de suas normas, valores e papéis, considerando a família a primeira instituição social que passamos a pertencer, fornecendo segurança e estabilidade, propagando normas e valores, considerando a história de vida da família constituída por Marcos Vicente, Naciene Vicente, Flávia Modenese Vicente, Marcos Modenese Vicente e Lucas Mordenese Vicente, na atuação em prol do interesse coletivo, muito além de seus respectivos afazeres e compromissos individuais. Aprovou a presente moção de homenagem à referida família, registrando o reconhecimento da sociedade joneivense, nesse ato representado pelo Poder Legislativo Municipal, pelos grandes feitos realizados em prol da coletividade. Palácio Legislativo Senador Silveira Del Caro, 8 de dezembro de 2022, presidente Glauber Hertonon.
Antes de botar a moção em discussão, eu vou pedir para botar duas cadeiras, porque senão o Marcos Vicente e a esposa vão ficar dispostos. Agora sim, a moção está em discussão, com a palavra o vereador Eliel.
Boa noite a todos novamente. Estamos finalizando o segundo ano de mandato. E ao longo desses dois anos, eu procurei homenagear, valorizar várias entidades, várias pessoas. Quem acompanha meu trabalho já pôde acompanhar que a gente já homenageou escola, secretaria, filhos desta casa, filhos desta terra, que ganharam o título de doutor. Já homenageamos instituições evangélicas. Muitas vezes a gente até não é tão reconhecido pela questão da moção. Mas eu valorizo muito uma moção dada por uma Câmara Municipal, porque eu acredito que nós, que fomos eleitos para representar o povo, precisamos valorizar quem trabalha em prol do município, do estado, do país, que trabalha para melhorar de uma forma direta ou indireta a sociedade. Então, eu senti falta de homenagear família, a instituição família. Homenageamos escolas, igrejas. A instituição família é fundamental e é importante para a nossa sociedade. Eu sei que existem muitas famílias que merecem essa moção, que merecem o nosso reconhecimento, mas entre as famílias e entre alguns estudos que a gente faz, eu decidi homenagear a família Modenese Vicente. Por quê? Primeiro, pelo legado que esta família deixa para a sociedade. Além dos afazeres, das atribuições, das funções que cada um dos membros exerce, existe também aquele trabalho em prol da sociedade que muitas vezes não é reconhecido. Muitos trabalhos sociais, eles são feitos no silêncio. Mas que a gente precisa exaltar esse trabalho, não para exaltar a família, não para exaltar os membros, mas para incentivar que outras pessoas façam também o seu papel, exerçam o seu papel. Conforme eu li anteriormente aqui na moção do CRAS, Nós precisamos servir o outro. Nós precisamos, de alguma forma, deixar registrado o nosso legado, o nosso papel em prol da sociedade. Então, eu poderia aqui devagar falar várias e várias coisas em relação aos membros, mas a gente preparou aqui um pequeno texto para apresentar cada um dos membros dessa família. Primeiro, Marcos Vicente, que eu acredito que todos conhecem e todos sabem da importância que ele tem enquanto político para a sociedade joaneivense, né? As poucas vezes que eu estive com ele, as histórias que ele conta em relação a João Neiva, Ibiraçu, quando João Neiva ainda era Ibiraçu, ele já estava, né? Eu tenho 34 anos de idade, João Neiva tem 34 anos que fez essa separação, e nem por isso João Neiva ficou abandonado pelo Marcos Vicente, que continua aí prestando um excelente serviço. Apenas a título de exemplo, de 2015 para cá, Marcos Vicente viabilizou mais de 21 milhões de projetos para João Neiva. Somando esses valores, 2021 e 2022, aproximadamente 11 milhões foram viabilizados para João Neiva via participação direta do Marcos Vicente. Se a gente for analisar a âmbito João Neiva, Ibiraçu e Aracruz, que na verdade no nosso contexto é uma cidade só, a gente pertence um pouco a Ibiraçu e pertence um pouco a Aracruz, eu tenho certeza que muitos joaneivenses trabalham em Aracruz, dividem essa cidadania. Então, a âmbito regional, Marcos Vicente, nos últimos anos, passam 50 milhões. Né? Por questões políticas, e eu acho que é importante a gente registrar isso, o porquê dessa homenagem agora, em dezembro, porque talvez se a gente fosse homenagear isso no período de eleições, muitos iriam dizer que é por questões políticas. Né? E, na verdade, o objetivo aqui é realmente valorizar a instituição família e agradecer, no sentido de gratidão, por esta família. Por questões políticas, eu tenho certeza que muitos desta casa apoiaram outros candidatos, outros deputados. Até mesmo Glauber, a gente conversou na época, a gente troca ideia, né, mas por questões partidárias a gente opta em apoiar um outro candidato. Mas isso não elimina e não liquida a nossa gratidão e a nossa satisfação em poder contar com uma figura tão ilustre que é o nosso agora secretário Marcos Vicente. A Naciene, eu tenho certeza que também muitos conhecem, além de uma excelente mãe e esposa, da mesma forma como o Marcos Vicente, ela é um agente político, é um destaque, né, principalmente na figura de mulher, na figura feminina. A Naciene, ela despontou na política quando não tínhamos incentivos para a presença da participação feminina. Então, isso, de certa forma, é um diferencial, é um meio para que a participação feminina seja mais efetiva e significativa dentro da política, não apenas por uma questão de obrigação legal, mas realmente com o sentido da mulher estar participando das decisões, né, que afetam toda a sociedade, que melhora a qualidade de vida da população. Ela que é um gigantesco trabalho voluntário, presidente da Pestalozzi, é envolvida com vários projetos sociais, então é importante a gente destacar também não só a figura do Marcos Vicente, mas a figura da esposa, né, que acompanha o Marcos Vicente. Também a Flávia, né, como filha. Flávia é casada há 16 anos com Rodrigo Cardoso Freitas, 3 filhos, Helena, Pedro e Luísa. E apesar dela não ocupar um cargo eletivo, né, um cargo político, mas há um trabalho de desenvolvimento em habilidades profissionais, emocionais, há uma busca por um autoconhecimento, inteligência emocional, comunicação, um trabalho diário que reflete na vida de muitas pessoas, que também ela deixa um legado. um curso, né, na Escola Superior de Advocacia, FDV, participação na Associação dos Magistrados. É envolvida também em projetos sociais da Igreja Católica, que visa o tratamento de dependentes químicos e uma inserção nas atividades cotidianas da família e do trabalho. Marcos Filho, né, também é casado há 9 anos com Thaís Campanhara, é pai de 2 meninas, Beatriz e Liz. E assim como o pai e a mãe, eu tenho certeza que os filhos acompanham o pai, cresceram vendo um brilhante trabalho prestado à sociedade, não tem como ser diferente, tem também o DNA da ação social, o DNA da contribuição para a melhoria da sociedade, né? É o asilo, é a ajuda ao orfanato, né? É muita a questão política, a questão do direito, a questão jurídica. Ele presta um serviço sem cobrar, então isso é importante. A gente sabe o quanto que um serviço jurídico é caro, né? Mas o Marcos Vicente Filho está lá contribuindo, ajudando. Muitas vezes a gente não fica sabendo porque não é divulgado, mas existe sim um trabalho prestado, um compromisso social. Mesmo sem uma obrigatoriedade, há um compromisso social. Lucas, né, casado há 2 anos com Gabriela, e ainda não possui filhos. Um exemplo de filho, não quis ser político, mas, como diz, ainda bem, né, porque senão estaria disputando com a gente teria aí alguns problemas, né? Porque é carismático, tem aí uma competência incrível, né? Ocupa um cargo de carreira, juiz de direito, tem prestado sua relevante contribuição para a sociedade ao garantir o acesso à justiça e à prestação jurisdicional. Só para registrar um fato aqui, no mês de dezembro, a primeira vara civil de São Mateus, do qual o Dr. Lucas é juiz titular, recebeu a comenda William Couto Gonçalves, em reconhecimento à produtividade e à boa gestão da unidade judicial dada pelo Tribunal de Justiça. E aí, assim, para finalizar, a gente poderia falar muito mais dessa família, dos membros dessa família, mas o que a gente quer registrar aqui mesmo é o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Que bom que vocês deixam um legado para todos nós. E além da moção, acho que para registrar esse dia e reforçar essa homenagem, nós vamos presentear essa família com a Árvore da Felicidade. Existe uma lenda no Japão que a Árvore da Felicidade ela traz realizações, felicidade, boa sorte. Basta passar ela para ser abençoado. Então você não pode comprar essa árvore. A lenda diz que você não pode comprar, você precisa ganhar essa árvore. Então é uma árvore para demonstrar que existem adversidades, né? O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses 4, ele ensina para a igreja que nós precisamos saber passar por necessidades e também passar por tempos de abundância. Na nossa vida existem momentos bons, mas também existem momentos a qual a gente precisa enfrentar. Mas no final de tudo isso a gente pode garantir, o apóstolo Paulo ele diz isso, sei estar em dificuldades, mas sei estar em alegria, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então essa árvore, ela é uma simples homenagem, mas que ao olhar para ela vocês lembram que um dia nós, enquanto vereadores, enquanto Câmara, paramos para agradecer e para exaltar o trabalho dessa família. Muito obrigado e parabéns por essa linda família. Desejamos paz, alegria, saúde e que as bênçãos do Senhor Jesus possam estar derramadas sobre vocês. Muito obrigado.
Com a palavra. Com a palavra, vereador Heraldo.
Boa noite por presente. Presidente, prefeito, assim, cumprimentando o Marco Vicente na Ciene, e cumprimentar todos os secretários por presente, Marco Vicente é uma grande estrela no nosso município de João Neiva, onde tem muita representação no nosso município, que nem Eliel falou. E queria deixar aqui também o agradecimento da Babá do Triunfo, que Marco Vicente deixou seu alegado lá, ele sabe bem disso. Ele é muito bem-vindo à Barra do Triunfo. Nós estamos à disposição. Que Deus acompanha de todo o trabalho que vocês fazem. O que vocês fazem com amor. Por isso que é um exemplo de família que o Léo colocou aí. Exemplo de família é uma coisa que vem de berço. O berço vem de educação. Isso aí, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Celso.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara, né, os vereadores, né, meus colegas de trabalho, o prefeito, Marcos Santos, Naciene, todos aqui presentes, os familiares dele aqui presentes, né, que é muito importante. Bom, Eliel não deixou nada para a gente falar mesmo, né? Então, Marcos é um parceiro, né, sempre esteve presente no município de João Neiva, todos os municípios do Espírito Santo, ele sempre ajudou, esteve presente. Eu sou testemunha disso, que toda eleição dele eu estava presente também, né? Sempre apoiei Marcos. Na última, ele sabe, né, que questão política, o que o Eliel falou, mas sempre tive presente. E o Marcos, né, é um parceiro, e eu espero que ele continue sempre presente, trabalhando, prestando sempre prestativo. Marcos, obrigado por tudo, tá?
Quero parabenizar primeiramente o vereador Eliel pelo reconhecimento da moção e quero parabenizar também o Marcos, né, toda a sua família pelo recebimento dessa moção. E eu também fiz um pequeno textinho também para poder estar falando aqui da vida de Marcos. É quando a gente acha que já viu de tudo na política, vem o professor Eliel com uma homenagem bonita dessas, homenageando a instituição família, que aqui muito bem representada pela família Modenese e Vicente. Parabenizo a família e agradeço em nome da Câmara Municipal o que vocês têm feito pela coletividade. Confirmo também o registro feito pelo vereador Eliel, que é verdade que sempre que posso, reconheço e divulgo o que Marcos Vicente já fez e faz por nossa região e por todo João Neiva. Os números e valores impressionam e qualificam como um dos maiores benfeitores da nossa cidade. Também conhecemos o histórico de Naciene, de uma vida também dedicada à política e a servir à sociedade, e agradecemos e parabenizamos por isso. Sem dúvida, uma mulher referência na política estadual. Mas admito que não conhecia a história dos filhos Marcos, Lucas e Flávia. Que, de novo, acerta o professor Eliel quando fala do DNA da família. Melhor ainda foi a sensibilidade do professor Eliel separar essa homenagem das eleições, demonstrando se tratar a homenagem desprovida de qualquer uma outra intenção que não seja gratidão. Que bom também poder contar com a presença do nosso prefeito Micula e assim poder termos uma sessão, ter nessa sessão a participação de grupos políticos distintos, mas que se respeitam e se reconhecem mutuamente, como tem que ser, até porque todos nós políticos queremos a mesma coisa, o melhor para a sociedade. Sedimentar em João Neiva a ideia de que grupos políticos diferentes possam convergir para atuação conjunta e parece uma grande promissora forma de atuar. E agora, antes da votação, eu quero passar a palavra para o Marcos. Pode ser, qualquer lugar.
Boa noite a todos. Alguém que falou antes de mim disse que pensou que já tinha visto de tudo, né? Eu também. Não pensei que 20 de dezembro fosse tão importante. Para mim, essa tribuna é a primeira tribuna que eu assumi na minha vida na Câmara de Ibiraçu, ainda era João Neiva. Eu tive a honra, aqueles mais antigos, Eu tive a honra de ser líder do prefeito Isaías Sacomande por 3 anos na Câmara Municipal. Eu ainda muito jovem, com 22 anos de idade. E confesso que, quando meu filho Marcos falou sobre essa homenagem, essa moção de reconhecimento, ela vem recheada de muitos sonhos que se tornaram realidades, de muitos compromissos e esperanças que ainda não se tornaram realidade. Porque na vida pública, nem sempre aquilo que você quer, aquilo que você luta, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, se torna realidade com muita facilidade. Tudo é feito com muita luta. Eu acho que, enquanto família, nós temos que criar a nossa família voltada para a missão que cada um de nós tem que cumprir. Com certeza, eu, filho de um trabalhador do DNR, de uma costureira, jamais seria, pelo visto humano, pela visão humana, ter chegado a vereador, muito menos a prefeito e muito menos ainda a deputado federal. Estou hoje secretário de Estado e digo a vocês que me honra muito esse cargo, pela confiança do governador Renato Casagrande. Tivemos aqui a oportunidade de fazer muitas interferências na cidade de João Neiva, tanto com o prefeito Otávio quanto com o prefeito Micula. E aqui registro o meu compromisso com a cidade de João Neiva. Ela está muito acima de todas as outras questões. Quero aqui, na tribuna mais importante da cidade, é essa tribuna, a tribuna da Câmara Municipal, doutor Luiz. Quero enfatizar que nenhuma diferença política será maior do que o interesse da população de João Neiva. Nada que nos separe, Micula. Conte com a gente lá na secretaria. Ainda não sei se vou continuar, mas parece que sim. Então, eu estou aguardando o governador anunciar. Mas, de qualquer forma, esse 20 de dezembro ele é muito importante, porque quando as pessoas viam eu no palanque cantar a música da família, às vezes não entendiam, né? Não entendiam, achavam que eu era cantor, e eu nunca fui cantor. Eu acho que a música da família, ela insere a família como o ente mais querido, mais importante, e com a maior presença de Deus na vida da sociedade e a família. Então, quando eu vejo aqui os meus filhos, a Flávia infelizmente não pôde vir, mas quando vejo aqui a minha nora, os meus netos, a minha esposa, eu fico muito feliz, porque a família realmente é a certeza da presença de Deus no nosso meio. Ao professor Eliel fica aqui a nossa gratidão, muito mais pela sua bondade, pelo seu coração, do que pelo nosso merecimento, mas fica aqui a nossa gratidão. E só para encerrar, vou contar uma historinha. Eu tenho 45 anos de vida pública. Você imagina a quantidade de placas e troféus que eu tenho num guarda-roupa lá em casa, Micula. Não cabe mais negócio de futebol, tudo, rodeio, tudo que você pensar, tem placa, tem troféu, Evandro. E aí, assim, uma coisa assim que me marcou muito foi em 1980, eu no meu primeiro mandato de vereador, imagina, tem 42 anos isso, eu ajudei a organizar o primeiro encontro da família Rosalém, que se estendeu por 22 encontros. Nacionais e internacional. E aí eu estava já cansado, muito cansado à noite, me chamaram lá na casa do Marcos Rosalém, ali no centro de Biraçu. Eu falei, puxa vida, já trabalhei tanto, ainda tenho que ir lá. Cheguei lá, eles me deram uma placa um pouquinho maior do que uma caixa de fósforo. Uma plaquinha assim, que eu guardo como o meu maior troféu. Porque aquilo me ensinou que a gente, ao se doar para a comunidade, você coloca o seu interesse, a sua consciência, a missão que Deus dá a cada um de nós, acima de todos os outros interesses. Por isso estou aqui em João Neiva, muito agradecido. Não sei, o professor Eliel me fez um pouquinho chorar no começo da fala dele, então me emociono muito, porque quando você fala de família, a minha família é uma família absolutamente normal, como todas as outras famílias. Mas tem alguns pilares, que são os pilares mais importantes, e que eu, assim, declaro, proclamo, falo alto, tudo que eu posso fazer, presidente Cláudio. Tudo que eu posso fazer. A família tem valores, que são os valores que Deus nos deu para construirmos juntos uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. E através da vida pública, através da boa política, nós podemos ser um bom vereador, um bom prefeito, um bom deputado federal, um bom deputado estadual. Porque na vida pública não é nada diferente de um comerciante, de um advogado, de um médico, de um funcionário público, ou de um atleta do taekwondo. Parabéns a todos, obrigado, Feliz Natal. Eu não sou merecedor disso, mas tenho certeza que saio daqui revigorado, com vontade de ajudar mais ainda a João Neiva, porque ela merece. Obrigado.
Antes de entregar a moção, vamos convidar o prefeito também, que eu tenho certeza que ele também quer dar um recadinho. Ele gosta de falar? Mas é pouco.
Boa noite, gente.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Marcos Sente, eu vou pedir permissão aqui para me cumprimentar a todos os vereadores. O prefeito sempre tem que estar bem com os vereadores, né? Você foi vereador, na CN foi prefeita. E hoje também vai ser a última sessão legislativa deste ano. Então eu quero aqui agradecer ao nosso presidente Glauber, né, o nosso vereador Júnior, Fará, que não está presente, que também compõe a mesa, nosso vereador Evandro, Marcelo Campostrini, Montovani, parceiro nosso, Heraldo, que também se pronunciou, vereador Eliel, Celso, Cíntia e Simone também, que não está presente na sessão, mas faz parte, né, dessa casa legislativa. Falar depois do Marco é complicado, né? Mas ele falou que tem 45 anos de vida pública. Eu tenho quase isso só de vida. Está, né, quase já. O que, que você tem de experiência? Eu estou adquirindo isso como vivido, né, na minha vida mesmo. Mas eu me recordo de antes de imaginar um dia entrar, né, ter um cargo político, a gente já ouvia falar do Marcos Vicente. Talvez por essa experiência que ele tem, né? Ele não falou a idade, mas passa de 45. É, tá novo, tá novo. Então são 45 anos de experiência. E lá atrás a gente já ouvia, né, o trabalho do Marco, até porque ele representa a nossa região, Ibiraçu, João Neiva, Aracruz, Fundão, a nossa região. Representou o Estado como deputado federal, representa hoje como secretário, né, da SEDURB, a pasta importante do governo do Estado. Hoje a gente esteve lá no Palácio Governador. Eu quero aqui agradecer, né, a nossa cidade por ter reconhecido o trabalho do nosso governador Renato Casagrande, né, agora no pleito passado, pleito difícil, de 2 turnos, mas a nossa cidade reconheceu, né, o trabalho do nosso governador. E às vezes, você falou, Marco, que a vida pública, principalmente quando a gente tem mandato, ela é igual um empresário, um comerciante. Às vezes eu discordo um pouco. A vida pública, ela desgasta a gente. Desgasta mesmo. Fisicamente, psicologicamente, muitas vezes financeiramente. Então, eu acredito que às vezes, você ser vereador, se você for na rua, todo mundo fala assim, ah, o vereador não faz nada. Se é deputado, ah, o deputado não faz nada. Se é prefeito, ah, o prefeito não faz nada. Né? Marco foi prefeito, Naciene foi prefeita. A gente teve agora, recente, está tendo ainda, né, no nosso estado, as chuvas. Então, quando a gente é prefeito, às vezes a gente está lá dentro do gabinete, imaginando, se aquele barranco, aonde tem uma casa, no bairro tal, desmoronar, corre o risco de uma família perder um pai de família, perder um filho, perder uma mãe, ter uma vítima fatal ali. Então, assim, o peso do cargo político, seja ele eletivo, né, lá dentro da estrutura da secretaria, ele desgasta. Né? Você tem que gostar de trabalhar, né, pela sua cidade, pela sua população, senão você não assume esse cargo. Né? Foi dito aqui da Naciene, e olha que bacana, né? Hoje a nossa política está tão fragmentada de lideranças políticas, né? E lá atrás, Naciene já fazia história. E quando eu falo que desgasta, o cargo público desgasta, porque a família sofre. Muitas vezes você precisa sair, você precisa ir para uma reunião, você sai cedo, chega tarde. Isso tudo desgasta. Né? Muitas vezes você não vê o filho crescer, você não vê o neto crescer. Então, assim, eu considero, Marco, um trabalho principalmente igual o seu, que foi vereador, né? Que quem é vereador, que sabe, eu fui vereador por 2 mandatos nessa Casa de Leis, sabe o que é representar, né, uma cidade, você que foi deputado, você que direciona e levou, né, o esporte através do futebol da Federação do Espírito Santo, O único, acho, município, pelo menos da nossa região, que foi campeão foi Ibiraçu, quando o Marco estava lá. Então, muitas vezes, quem está fora, tudo parece fácil. Né? Imaginemos nós, às vezes eu fico imaginando. Olha o tamanho de Ibiraçu. 8 mil votos, eu acho. 9. Para você ser deputado federal, então, você tem que ter 30, 40, 50 mil votos. Então, o que eu estou querendo dizer, Marco? Para você galgar, não só para você, mas para qualquer um aqui, para nós que temos cargo político, para quem quer se inserir na vida pública, para chegar a ser vereador, a ser prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, presidente, senador, tem uma coisa que a gente não pode esquecer de fazer. E o Marco faz isso muito bem. Que é trabalhar. A gente tem que trabalhar. Tem que gostar de fazer. Tem que acordar cedo. Saber que o problema vai estar lá e você vai ter que resolver. Tenho certeza que lá no seu gabinete secretário não chega ninguém lá trazendo solução para você, não. Marco, ó, a solução da enchente de Joneiva é essa aqui. Mas agora o problema chega. Ó, Joneiva tem enchente. Né, Nova Venécia agora está tendo problema. É, pavimentação para um lado, drenagem para o outro. Então o problema vai chegar. E aí a gente tem que ter coragem, né, de encarar esse desafio e trabalhar. E quando você trabalha, você tem resultado. E aí você vai, né, construindo a sua história. E aí, Léo, parabenizar você. Estou falando aqui muito direcionado a Marcos, porque, né, é o líder maior da família. Mas assim, a toda a família. A toda a família, porque é o que você falou. Né, a família é a base de tudo. Muitas vezes a gente demora um pouco a entender isso. Muitas vezes a gente se deixa levar, né, pelas coisas do mundo. Mas se tem uma coisa que mantém, né, uma estrutura e uma casa em pé, é a família. Né, você pode ter amigos, pode ter parentes, pode ter tudo. Mas na hora que a situação arrocha, né, eu falo que quando afunila, os únicos que vão estender a mão para nós vai ser a nossa família. Então, Marcos, te parabenizar. O Eliel falou das questões políticas partidárias. A gente que está nesse campo conhece muito bem isso. Muitas vezes você está num partido, num grupo, mas eu acho que o objetivo maior de quem se dedica à vida pública é o que o Marcos falou. É o bem da população, é o bem da cidade. É por isso que nós estamos aqui, né, para trabalhar para uma cidade melhor. O Marcos está lá no estado, na secretaria, para trabalhar para um estado melhor. E assim nós vamos avançando. Né, o Marcos falou aqui que às vezes dificuldade, a gente passa por dificuldade agora, Marcos, eu falo o seguinte. Às vezes você tem vários problemas e as pessoas te cobram. Né, assim como chega lá na secretaria, acha que tem dinheiro para tudo. Não tem. Né, não existe mágica. O vereador não é mágico, o prefeito não é mágico, o governador, deputado, ninguém. O político não é mágico. E a sociedade tem isso. Ah, nós vamos mudar, vamos botar ali que esse cara vai resolver todos os problemas. Não vai. Não vai. Ele vai avançar, ele vai trabalhar, ele vai mostrar trabalho, mas o cobertor é curto. Né, você não consegue atender e resolver todos os problemas da cidade, né, como prefeito, estou falando só da nossa, estou falando geral, você não consegue resolver os problemas do Estado, né, todos, e nem da União. Mas com o trabalho nós vamos avançando. Né, foi dito aqui pelo Eliel da questão de recursos, isso é importante se dizer. Né, hoje nós temos um Estado organizado, mas não adianta você ter dinheiro em caixa se você não souber como investir esse recurso. Eu já vi assim vários secretários passarem numa pasta com muito dinheiro, mas não conseguir fazer isso e transformar entregas para a sociedade. E aí entra de novo o Marco. Organização, equipe, planejamento e trabalho. Aí você tem entrega. É o que está acontecendo hoje no governo do Estado. Nós temos aqui na nossa cidade, só na Sendurbe, são 4 convênios, né? Estou vendo aqui alguns empresários do polo. Né, nós temos a drenagem e pavimentação do polo. Um dia desse me falaram assim, Marco, mas não mora ninguém no polo, você vai pavimentar lá? Mas lá gera receita, gera oportunidade para mais de 300, né, pais e mães de família. Então a importância do polo para a nossa cidade. Nós temos a pavimentação do Alvorada, temos a pavimentação do Recampos e temos a construção de 21 casas, né, só de convênios da Sendurbe. Então é importante nós falarmos isso, né, para a nossa comunidade, reconhecermos isso da forma que né, o vereador Eliel está homenageando hoje, né, o Marcos, assim como toda a sua família, porque muitas vezes a gente não consegue nem levar isso para a sociedade. Você está tão focado em trabalhar que às vezes você não consegue nem levar isso, né, para a sociedade. Quando tem um reconhecimento e uma homenagem dessa, é o que o Marco falou, às vezes, né, a gente para um pouco e até se emociona, como o Marco falou aqui, né, por toda essa dificuldade que é a vida pública. Então eu quero parabenizar o vereador Eliel pela iniciativa, né, a Marco, a Naciene, a toda a sua família. Quero aqui aproveitar, parabenizar também as nossas atletas, eu vi que elas saíram, mas a família está aqui, parabenizar elas, assim como também a homenagem do vereador Marcelo. Cíntia, nós temos uma dívida lá com a assistência, eu te falei, né? Mas eu quero te parabenizar também pelo reconhecimento do CRAS, né, na pessoa da Dani, da nossa secretária Nini está aqui. Quero, assim, parabenizar vocês pelo comprometimento, né, pela vontade de ir um pouco além. E vem isso, vem o reconhecimento dessa Casa Legislativa. Muitas vezes é só um papel, né, uma moção, mas isso traz energia, renova, né, a energia da nossa equipe, do CRAS, para que a gente possa continuar trabalhando. E eu finalizo falando que nós trabalhamos, né, para a população. Vereador, prefeito, secretário, governador, quem paga o nosso salário são vocês. E é por isso, assim, que a gente tem que, nas melhores condições daquilo que nós temos, né, nós tentarmos fazer as melhores entregas. Quero também agradecer e registrar a presença dos dois Júnior, né, presidente? Do Juninho Nascimento e do Otávio Júnior. Nós somos vereadores juntos, né, aqui nessa Casa Legislativa. Muitos embates, muitos debates, mas sempre em prol da cidade. Parabéns a você, Marco. Parabéns à Câmara de Vereadores. Parabéns à família de vocês.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção foi aprovada. Convido neste momento o vereador Eliel para fazer a entrega da moção. E o Marcos Vicente e toda a família, se quiser se dirigir aqui na frente, estão todos convidados.
A Naciene me chamou a atenção aí, gente, porque eu esqueci de dizer que nós temos 42 anos de casada, ela ficou zangada comigo, tá bom? Obrigado, Eliel, parabéns, obrigado à Câmara de Vereadores, obrigado, João Neiva, obrigado.
Neste momento, me dirijo a palavras homenageadas para dizer que a partir deste momento estaremos na parte técnica e burocrática da sessão, deliberando os projetos de lei. Caso precise se ausentar, fiquem à vontade. Mas, claro, se quiserem compartilhar nosso trabalho, também serão bem recebidos. Deixa eu capturar onde eu estou aqui. Nossa senhora. Muito ele batendo. Minha voz estava treinando. Achamos um momento de oração. Aqui, ó. Momento dos oradores é depois, cara. Primeiro é a tribuna. Primeiro é a tribuna, cara. Pô, tá difícil, hein, cara. Pode lá. Não, agora tu me capturei onde eu tô. Passamos à tribuna livre. Com a palavra do senhor Marcos Antônio do Nascimento, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre prestação de contas do leilão 2022 e projeto de lei do Ipijão referente taxas de administração 3,6% para 2,7% sobre aditivos, nativos e pensionistas.
Senhor presidente dessa casa, Glauber Tonão, vice-presidente Faraíso, que nos for presente, nosso amigo Júnior na vice-presidência hoje, e o nosso secretário José Evandro de Souza. Cumprimento aqui também o prefeito municipal, Paulo Sérgio Codenardi, os funcionários da assistência presente, secretários presentes também, nosso amigo Júnior, os dois Júnior presentes, e todos os comerciantes que estão aqui presentes. Meu muito boa noite a todos. É um prazer usar a tribuna livre da Câmara Municipal. O que me traz aqui é, nós assumimos a presidência da Comissão do Leilão 2022 e nós usamos essa tribuna para falar do leilão e comentamos como foi esse leilão. O leilão teve 57 lotes, desses 57 lotes, 4 lotes eles foram arrematados, mas os arrematantes desistiram e serão punidos em conformidade com a empresa contratada, que foi a Gesto. Então, nós ficamos dos 57 lotes com Ford Ranger, que vai ficar para o próximo leilão, um Gol 1.6 Power, ano 2009, sucata diversas, que são cadeiras e mesas escolares, e uma sucata de pneus. Todos os outros bens foram arrematados, entregues, e o lucro do leilão foi R$1.660.043,80. Esse dinheiro, ele está numa conta específica, aberta exclusivamente do leilão, e com certeza esse recurso ele vai ser usado para o melhor para o município, né, prefeito? E a gente aqui não poderia deixar de agradecer aos senhores vereadores que aprovaram o projeto de lei, mas também queremos agradecer a nossa secretária de administração, Yara Codonato, os membros da comissão do leilão, Fernando Pessotti, Cláudia Cal, Francisco de Assis de Souza, Everton Rocha, Lucas Elisiário Sileghini, a servidora Letícia De Lunardo, do Patrimônio, e Renata Giacomini. Também agradecer o apoio da empresa Fortaleza para que nós pudéssemos atingir os objetivos. Então, o leilão, como todos sabem, foi um sucesso. O prefeito já falou que nós vamos fazer um outro se Deus quiser, né, prefeito, em março, para a gente atingir outros objetivos e também nesse leilão, nesse próximo leilão, naturalmente o Bradley vai vir para cá e tem coisas, tem bens do SAI. E esses bens que não saíram nós vamos colocar de novo, né, prefeito, com certeza. A gente queria prestar conta disso, a gente já mandou até a cópia do depósito feito pela empresa Gesto na conta da prefeitura na última sexta-feira. E a gente queria falar rapidamente do projeto de lei que foi enviado para cá, o 1941, que ele altera o dispositivo da Lei Municipal 976-1999, que dispõe sobre a contribuição dos órgãos da administração direta e indireta ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de João Neiva. Ele foi mandado em caráter de urgência, porque como nós estamos no final de um ano, é muito importante que a nova lei ela já possa ser executada a partir de janeiro. Eu vou resumir a lei da seguinte forma. Até 2021, a alíquota que o Instituto trabalhava, a taxa de administração era 3,6%. Essa taxa de administração, ela tem que pagar todas as despesas do Instituto, inclusive os funcionários, tanto os comissionados, como a comissão dos cedidos pela Prefeitura e os efetivos do Instituto. Alguém pode ter pensado assim, tem muita gente aí, não, são 9 pessoas só. E o Instituto, ele trabalhou com alíquota de 3,6%, a taxa de administração para 2021. No final de 2021, conforme o Ministério da Previdência, através da Secretaria da Previdência, foi mudado essa alíquota de 3,6, de 2,7 que era, desculpe aqui, para 3,6. Só que quando voltou para 3,6, o que, que aconteceu? Em 2,7, essa contribuição, ela incidia sobre os funcionários ativos, inativos e pensionista. Na mudança que houve de 2021 para 2022, ela foi incidida só para os funcionários ativos. Então, resumidamente, nós tínhamos uma receita em 2021 para tocar o Instituto, exemplo, de 500 mil. Passamos para 2022, essa receita caiu de 500 para 350. E essa taxa, ela não segue aquilo que o prefeito quer, que o presidente do Instituto, da qual eu faço parte, hoje estou pulsando lá, ela tem regras do Ministério da Previdência, através da Secretaria da própria Previdência. Então, esse erro, vamos assim dizer, foi percebido a nível de país, porque a maioria dos municípios são de pequeno porte, como o nosso município. Então, é só falar para alguém aqui que você ganha 5 mil e você vai passar a ganhar 3. Porém, as despesas continuam e vão aumentar. Por conta de que a lei veio para cá em caráter de urgência? Porque, aprovando-se a lei neste ano, ela pode ser executada o ano que vem. Se a Câmara aprovar a lei em 2023, ela só pode ser executada, esse percentual, em 2024. E aí, o município vai ter que aportar mais recurso para a sobrevivência do Instituto. E aí quem está lá fora não entende muito. Leva assim, como que tem essas coisas todinhas, mas tem 60 milhões em caixa? Mas os 60 milhões, como diz o prefeito, né, prefeito, é a poupança do servidor, é intocável. Então a gente queria ressaltar que mudar a taxa de 3,6 para 2,7, 2,7 vai atingir a taxa, os ativos, os inativos e os pensionistas. E é essencial para os trabalhos do próprio Instituto. Lá no Instituto nós fazemos conta de um real, porque se não fizer assim, você não consegue fazer gestão do próprio Instituto. Então, só para deixar claro da importância da aprovação dessa lei nesse ano. A gente sabe do compromisso de todos os vereadores aqui e sabe que o ano de 2023 vai ser um ano árduo, porque nós vamos mexer, com certeza, na lei da Previdência. E se não mexermos, a questão é séria. Então, mas vamos deixar esse debate para o ano que vem. E a gente quer ressaltar aqui para os senhores vereadores e os presentes a importância da aprovação desta mudança em acordo com a portaria do Ministério do Trabalho e da Previdência, a portaria 1467/2022. Quero ressaltar que antes da lei chegar aqui, ela passou pelo crivo do Conselho Administrativo e Fiscal do próprio Instituto. Esse conselho, ele tem representatividade do próprio servidor, né, do poder público, do poder legislativo e do poder executivo, e depois que foi aprovado lá, que chegou aqui, senão não tem como chegar. Então a gente quer dizer da importância deste projeto de lei, tem outros projetos de lei também importantes, mas eles estão na mesa do co-prefeito para certamente vir no ano de 2023. Eu quero aqui, desde já, agradecer a atenção de cada um dos senhores e senhoras, os senhores presentes.
Marquinhos,
desejar.
Você me cede uma parte, por favor?
À vontade, vereador.
Eu acho que nós já estamos há 2 anos e fica muito clara a minha opinião sobre projeto em pedido de urgência. Eu acho que quando você envia um projeto e ele tem a prerrogativa de passar pelas comissões, analisar, principalmente no contexto de redação, de diálogo, é muito importante. Eu acho que o poder legislativo, os vereadores, eles, além da função de assessorar, existe também aquela função de aprovar as leis. E não existe aprovar uma lei sem ler um projeto. Pelo menos essa é uma das prerrogativas básicas que eu tenho de não aprovar sem ler. Infelizmente, o projeto não passou pela Comissão de Justiça e Redação, porque ele está entrando no pedido de urgência, mas fazendo a leitura do projeto e da menção, da mensagem, o que eu observei, e a gente até fez a alteração e a troca. O projeto que está sendo trocado, que é a Lei 3.336, ele coloca a remuneração percentual de 3,6, se observar aí, sobre o somatório da remuneração de contribuição de todos os servidores ativos, 3,6. Então, o que foi feito? O projeto foi enviado para cá apenas com alteração do valor, do percentual. Ele não foi trocado a parte de remuneração bruta, como diz a portaria. Se você observar aí, e eu conversando com alguns membros do conselho, com um membro, a lei que eles analisaram estava de acordo com a portaria. A lei que foi enviada para cá está de acordo com a antiga. Então, acho que cabe, né, a troca. Eu apresentei a emenda substitutiva. Não é nada de troca, não tem nada mudando, tá? Estou esclarecendo para os vereadores para eles não reprovarem a minha emenda, tá, gente? É uma emenda para corrigir uma situação que foi encaminhada para cá. O que que acontece com a portaria? A portaria diz de até 3,6 aplicado sobre o somatório de base de cálculo das contribuições dos servidores. Ou 2,7, que é o que o Instituto está propondo, sobre o somatório das remunerações brutas. Aí como é que está a lei? Está sobre o somatório das contribuições dos ativos, inativos e pensionistas. Só que o inativo e pensionista, ele não contribui. Né? Então foi uma falha aí na hora de trocar, né? E daí a importância da leitura do projeto, para a gente não votar um projeto e depois ter que voltar e fazer a substituição. Ok?
Não, tudo certo. Então a gente queria agradecer a oportunidade de dizer da importância da lei que nós falamos e desejar a todos os senhores presentes, os funcionários dessa Casa de Leis, que o Natal seja repleto de paz e alegria para todos em família e que 2023 possamos estar juntos, trabalhando, continuando a trabalhar em favor do desenvolvimento do nosso município. A todos, meu muito obrigado e uma boa noite.
Solicito da secretária que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 15 de 12 de 2022.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 15 de 12 de 2022. Aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 18 horas e 12 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão, saudando a todos, convidando o vereador Edilson Mantovani para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e solicitando o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura resumida das atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 22 e 29 do 11 e 6 do 12 de 2022, as quais foram colocadas em votação e aprovadas à unanimidade. E a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foram aprovados à unanimidade a moção CMJM 020 de 2022, os projetos de lei número 1930, 1931, 1933, 1934 de 2022. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Marcelo, Fará, José Evandro, Eliel, Heraldo, Glauber e Celso Guzzo. Por fim, o presidente agradeceu a presença de todos, convocou os vereadores para a sessão ordinária realizar-se no dia 20 de 12 de 2022 e declarou encerrada a sessão às 19 horas e 52 minutos.
Passamos ao momento dos oradores. Desculpa. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito, número 1073, encaminhando os projetos de lei número 1937, 1938, 1939, 1940 e 1941 de 2022, todos para apreciação desta Casa de Lei em caráter de urgência. Documento protocolizado da Gerência de Políticas Públicas dos Direitos Humanos de João Neiva, encaminhando relatório de prestação de contas às atividades, ações e atendimentos da Gerência de Políticas Públicas dos Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de João Neiva. Projeto de lei em caráter de urgência, número 1937, 1938, 1939, 1940 e 1941 de 2022, projetos de lei número 1929, 1932 de 2022, moções CMJN 18, 19 e 21 de 2022. Senhor presidente, é o que consta o expediente.
Passamos ao momento dos oradores. Com a palavra o vereador Eliel, que terá o prazo de 10 minutos para se pronunciar, conforme disposto no artigo 149 do Regimento Interno.
Boa noite novamente a todos. Podem ficar tranquilos que eu não vou usar os 10 minutos, que eu já falei demais hoje. Mas eu não poderia deixar de registrar, depois de 2 anos, a qual nós assumimos o desafio de estar vereador. Eu até comentei na sessão passada que nunca esteve nos meus planos ser vereador. Eu estudei para ser professor, amo ser professor, gosto de ser chamado de professor. Mas a gente sabe que se a gente pode contribuir, a gente deve fazer isso. E agradeço aos 301 votos, 300 votos, que me colocaram aqui nesta casa, e muitas outras pessoas que eu tenho certeza que não contribuíram com o voto, mas contribuíram com a torcida para que eu estivesse aqui. Então eu acho que agradecer primeiramente a Deus por ele ter me concedido chegar até aqui. A gente que vem de uma família que muitos talvez nem imaginaria que chegaria aqui, mas a gente tem que agradecer a Deus por ele nos dar força para chegar até aqui. Eu sou muito de registrar algumas coisas na minha vida, né? Assim como eu sempre tenho a oportunidade de falar do vereador Evandro, das muitas vezes que ele ajudou a minha família, mesmo não sendo vereador, né? Quando o Anderson Sarmeng entrou aqui, eu lembrei que quando a gente era criança, a gente, muito assalariado, né? meu pai assalariado, e a gente era tudo muito regrado. Então, quando chegava o dia do pagamento, praticamente não tinha nada em casa e a gente ficava muito contente porque era o dia que a família toda ia para o supermercado. E eu lembro muito bem que o pai dele, o Darcy, tinha um carinho muito grande pela gente e a gente ficava no final do dia, da sexta-feira, fazia compra, ele colocava a minha família dentro da Kombi e levava a gente para casa. E isso fica na memória com um sentimento de gratidão, do carinho. Ele não tinha obrigação de fazer isso, mas ele fazia porque pela pessoa que ele é e que ele representa também nessa sociedade. Então é importante a gente lembrar desses momentos com um sentimento de carinho. E quando a gente vê muitas pessoas tendo sucesso e vencendo na vida e conquistando espaços, muitas vezes a gente não sabe o que essa pessoa já contribuiu, quanto ele já ajudou, e na verdade isso é só um retorno das bênçãos que a gente recebe. Então, assim, enquanto vereador, eu sei o quanto é difícil trabalhar e colocar para a população qual é realmente o papel de vereador. Porque muitas vezes as pessoas confundem e acham que o papel do vereador é pagar uma conta de água, tentar um acesso de uma receita mais rápido de um medicamento, de fazer alguns desvios no sentido de conseguir um carro, né, às vezes furar uma fila de uma prestação de serviço público. E quem me conhece sabe o quanto eu tenho cuidado disso. E eu sei que o papel do vereador, muitas vezes, ele é visto de uma forma errônea pela população. Mas, assim, é mais uma entrega, mais uma prestação de conta. No ano de 2022, eu fiz 9 moções, eu entreguei 9 moções, 7 projetos de lei, 3 propostas de emenda, 16 requerimentos e 17 ofícios. É um trabalho que está diretamente ligado à necessidade da população. É um trabalho de diálogo, de conversa. Confesso que não é fácil. Eu não sou ao ponto de dizer aqui que eu não me sinto muito bem, muitas vezes, dentro dessa casa. E eu acho que isso fica muito claro, porque muitos dos meus colegas compreendem o meu trabalho como uma oposição. É um trabalho, muitas vezes, que é o trabalho de questionar, é o trabalho do diálogo, de acompanhar e saber do que a população realmente precisa e necessita. mas isso faz parte do contexto político, isso faz parte do processo, e a gente precisa seguir em frente, porque nós temos ainda 2 anos pela frente. Agradecer os servidores desta casa que cuidam tão bem dos processos. É um trabalho que muitas da população não consegue enxergar, mas é um trabalho muito importante, é aquele trabalho burocrático, é aquele trabalho que, sem ele, o nosso ficaria a desejar. Então, acho que é muito importante a gente fazer esse registro e realmente agradecer. Também registrar a presença da minha esposa, Maura. Ela não gosta muito, tá, gente? Mas eu acho que é importante a questão da família. Ela esteve, acho que a terceira vez que ela veio aqui. Mas é muito difícil, né? É muito complicado você chegar em casa e saber que a gente teve alguns atritos aqui na Câmara. Ela fica muito preocupada, né? Ela conhece a pessoa que ela tem em casa, a pessoa questionadora, a pessoa que muitas vezes enfrenta, e muitas vezes até um receio, um medo, mas graças a Deus a gente consegue se respeitar muito bem aqui nesta casa, e apesar de todas as nossas divergências, a gente consegue manter um equilíbrio emocional muito bom. Então, assim, agradecer realmente por tudo, né, que Deus tem feito pela gente, pelo controle, pela participação e contribuição da população. Eu gosto muito de estar nas redes sociais, quem me conhece sabe disso. Muitas vezes as pessoas falam, você não se importa que as pessoas te citam, te marcam nas redes sociais? Não, eu não me importo, inclusive eu até gosto. João Neiva é um município que, apesar de ser um município de pequeno porte, a gente não consegue estar em todos os lugares, então a gente consegue ter acesso a algumas áreas através, de certa forma, das denúncias da população que é vista nas redes sociais. Só gostaria de fazer um último registro aqui da minha colega de partido, vereadora Simone. Ela não pôde estar aqui presente por uma situação da família, a mãe dela não está bem, mas ela também, né, deixou um recadinho e eu vou fazer questão de ler porque é importante. Ela disse o seguinte: encerramos mais um ano, muitos desafios enfrentados e superados por meio de ações pautadas na sabedoria, discernimento, responsabilidade e decisões baseadas na lisura e na democracia. Quero agradecer aos meus colegas vereadores, a toda a equipe da Câmara Municipal e à querida população de João Neiva, a qual sou eternamente grata por me dar esse voto de confiança de legislar para essa querida cidade. Acredito em tempos melhores e estou otimista que desfrutaremos de uma colheita abençoada por nosso Senhor Jesus. Desejo um feliz e abençoado Natal e que o próximo ano seja repleto de esperança e paz. Que Deus nos abençoe. Um grande e forte abraço da vereadora Simone Loss Favará. Ela gostaria de estar aqui fazendo, né, essa leitura, mas infelizmente por uma circunstância ela não pôde, mas eu estendo esse agradecimento. Muito obrigado, presidente Glauber, que conduz muito bem esta casa, foi eleito para os próximos 2 anos, e eu tenho certeza que nós teremos muitos desafios, mas que sem dúvida serão bem enfrentados. Muito obrigado.
Foi protocolado nessa Casa de Leis, com pedido de urgência, o projeto de lei número 1937 de 2022, que institui áreas urbanas consolidadas para fim delimitação de novas metragens de fixos não edificáveis e de áreas de preservação das margens do curso d'água em área urbana do município de João Neiva. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite novamente ao público aqui presente. Senhor presidente, o projeto por si só, ele já fala, ele delimita a metragem de faixa não edificáveis, e ele organiza a construção em faixa de curso de água em áreas urbanas. Esse é um projeto de lei que ele regulariza esse tipo de construção
ele mexe na metragem do espaço que tem ali entre as edificações e o curso do rio, e ele é regulamentado pela Lei Federal número 14.285, de 2021, que ele amplia a autonomia municipal para definir essa metragem dessas faixas de edificações. Agora sim, com muita responsabilidade que a gente aprova esse projeto. É um projeto que ele é de grande responsabilidade, não só para quem vai administrar essas obras, mas para quem vai efetuar esse tipo de obras. E eu chamo a atenção aqui para o artigo 16 desse projeto de lei, que para regularizar essas obras, o proprietário ele tem que ir no setor de obras, com o projeto em mãos, ele tem que estar de posse do laudo de condições de salubridade, laudo de condições de habitabilidade, um laudo de condições de estabilidade por técnico competente e, por final, ele tem que ter um parecer de impacto ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. Então, assim, não vai ser feito a Deus dará. Então, é um projeto de grande importância, que ele dá responsabilidade para o município, mas também responsabilidade para quem vai construir esse tipo de obra. Então, eu solicito aqui aos nobres pares, os vereadores, para a importância desse projeto, principalmente para os comerciantes, que vão utilizar essas áreas aqui, e tenho certeza, com muita responsabilidade. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador professor Eliel.
Então, novamente, é um projeto, pedido de urgência. Já disse que o pedido de urgência, ele complica um pouco o nosso trabalho, porque impede que a gente faça uma análise mais criteriosa. E eu gostaria que registrasse em ata o artigo 5º da lei 14.285, que é a lei que toma por base isso aí. Eu tenho certeza que foi feito, né, eu preciso acreditar que foi feito. Não tenho registro na mensagem, mas assim, o pouco que eu me inteirei no assunto deu a entender que foi feito. Então, o artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 3º, diz o seguinte: os limites das áreas de preservação permanente marginais de qualquer curso d'água natural em área urbana serão determinadas nos planos diretores e nas leis municipais de uso do solo, ouvido os conselhos estaduais e municipais. Então, sei que João Neiva fez esse trabalho de ouvir os conselhos, ouvir o conselho estadual. Não está registrado na mensagem, então eu gostaria que ficasse registrado isso em ata, né, que essa lei ela está sendo aprovada, condicionada a essa... A ouvir esses conselhos, né? Não tem escrito isso, não sei se isso foi realizado, mas eu acredito que uma lei dessa importância estar aqui na Câmara, ela foi cumprida aí na sua integridade no que diz respeito à lei federal. Então, gostaria que registrasse isso em ata, para que a gente não venha, enquanto Câmara, enquanto vereador, ser responsabilizado por qualquer ação do Ministério Público ou outros órgãos ambientais que possam cobrar uma decisão tão importante que é essa decisão. Certo? Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Evandro.
Boa noite a todos. É um projeto importante para a nossa cidade, né, para os nossos empresários, onde vai gerar emprego, renda para o nosso município. Nós temos aí a presença do Jorge, né, do Rede Show, Vitor da Vimatel, Anderson do Mercado Sarmengue, Valmer da Global, Pelissari. E essas empresas, né, vão gerar aí uns 60 empregos para o nosso município. E foi feito, acho que a discussão foi feita, os debates foram feitos, passou pelo conselho, o conselho aprovou, né? E temos também aí vários empresários do Polo do Céu que também serão beneficiados. beneficiados. Né? É uma lei importante e uma lei que houve bom senso. Porque nós já temos as construções na beira do rio. Então, houve um debate bacana, um debate legal. Demorou um pouquinho, né, Jorge? Demorou um pouco. Né? Jorge estava sempre aqui com a gente. Mas o final chegou, um final feliz para todo mundo. Acho que houve bom senso. Não adianta nada, todo mundo construindo dentro do rio e só levando 20 metros. Para quê? Então, acho que houve bom senso. Acho que esse foi o debate maneiro, o debate bacana com a sociedade, com o conselho, os envolvidos. Né? Agora é pedir aos nossos parceiros para a gente aprovar o projeto e estar fiscalizando. Acho que o papel é esse, né? A gente vê um município nosso que vai, essas 5 empresas, vai gerar aí uns 60 empregos diretos e indiretos. Né? Somos favoráveis ao projeto, né? E pode contar com a gente. Obrigado.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei número 1937 de 2022 foi aprovado. Foi protocolado nessa Casa de Leis com pedido de urgência o projeto de lei número 1938 de 2022, que recebe por doação com encargos áreas específicas. Pedido de urgência está em votação. Em discussão, desculpa. Pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Pedido de urgência foi aprovado. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei número 1939 de 2022 foi aprovado.
O 38, né? 1938.
Projeto de lei número 1938 de 2022 foi aprovado. Foi protocolado nesta Casa de Leis com pedido de urgência, projeto de lei número 1939 de 2022, que revoga parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal 2537 de 19 de novembro de 2013. A urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Pedido de urgência foi aprovado. Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei número 1939 de 2022 foi aprovado. Foi protocolado nessa Casa de Leis com pedido de urgência. Projeto de lei número 1940 de 2022, que organiza a estrutura à Procuradoria-Geral do Município de João Neiva, altera a estrutura renumeratória e das outras providências. Pedido de urgência está em discussão. Pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Pedido de urgência foi aprovado. O projeto está em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Eliel.
Eu sei que não é sempre que a gente tem essa casa cheia, mas todas as vezes que a gente vê pessoas diferentes na Câmara, a gente fica preocupado se as pessoas estão conseguindo compreender as discussões. E a gente teve aqui 3 projetos que foram aprovados e não tiveram discussões. É interessante destacar que 24 horas antes do projeto entrar, independente se é pedido de urgência ou não, ele fica disponível no site da Câmara. Então, assim, não é que a gente não está lendo, por mim eu estou falando, não é que a gente não lê o projeto, tá, gente? O projeto número 1938 é um projeto de uma doação de uma área em Santo Afonso. O projeto 1939 é sobre uma alteração de comissionados entre a prefeitura, né, uma obrigatoriedade. E esse projeto que eu fiz questão de destacar é o projeto que altera a estrutura do procurador-geral do município. Eu acho que é um projeto bem acertado do prefeito. Hoje, um procurador do município, antes ele recebia R$ 1.800,00, imaginem, os senhores, uma pessoa que cursou aí 5 anos do direito,
fez uma prova da ordem, representa um município juridicamente receber R$ 1.800. Então, assim, é muito, é um nível muito baixo. Após o aumento de salário, foi para R$ 2.300 e alguma coisa. Ainda assim, é baixo. Sei que é um projeto que gera uma certa polêmica entre os demais servidores, porque altera a estrutura. Então, nós vamos ter um grupo de servidores de nível superior recebendo um valor e um outro grupo recebendo um valor menor. Então, a gente vai ter aí um certo enfrentamento, mas a gente não pode deixar de destacar a importância que o procurador tem para o município e a importância que ele tem em ser valorizado por aquilo que ele realmente trabalha. Imagine os senhores um advogado da prefeitura, que é um procurador, receber um valor de R$ 3.500. Ainda assim é pouco, né? Se você for comparar com empresas privadas ou com advogados profissionais liberais, a gente sabe que esse valor é muito maior. Então, esse projeto ele aumenta o salário do procurador para o valor de R$ 3.500. Ele sai de R$ 2.430 para R$ 3.500 e altera a estrutura e dá aí mais algumas organizações legais e jurídicas para esse profissional. Então, assim, é importante a gente fazer esse destaque. Isso abre margem para que outras categorias também possam se estruturar, né, e buscar junto ao prefeito uma melhoria aí de trabalho, de condições de trabalho e remuneração. Obrigado, senhor presidente.
A palavra, vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esse projeto de lei aqui é mais uma valorização que o prefeito municipal faz em respeito ao servidor público do nosso município. Nós tivemos aqui aprovado recentemente nessa Casa de Leis o reajuste dos servidores em geral da prefeitura. Tivemos aprovado na sessão passada o abono dos servidores e agora nós temos aqui um projeto de lei que valoriza e reconhece a função de procurador do nosso município, que é importantíssima. Então, eu fiz aqui um pequeno texto sobre esse projeto de lei, que diz o seguinte: o projeto de lei que está sendo colocado em discussão organiza a estrutura administrativa da Procuradoria Municipal, valorizando uma carreira que é essencial à administração pública. A Procuradoria do município exerce papel democraticamente relevante ao conferir aos gestores públicos o auxílio técnico indispensável à viabilização de políticas públicas essenciais. Há uma relação positiva entre a atuação da Procuradoria e a capacidade de administração atender às demandas que lhe são solicitadas. As funções de representação judicial, de consultoria jurídica da administração e de controle de legalidade dos atos administrativos lançam a Procuradoria em um cenário em que é imprescindível a positivação de garantias de seus membros. A Procuradoria, como instituição essencial à justiça e órgão central do sistema jurídico municipal, deve estar inconstitucionalmente organizada. Neste sentido, entendo como justa e relevante a proposta legislativa, pois valoriza profissionais essenciais para o bom desempenho das demandas da administração pública. Diante aí do exposto, presidente, a gente solicita aí aos nobres companheiros que seja aprovado esse importante projeto de lei para a valorização dos nossos procuradores municipais. Obrigado, senhor presidente.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 1940, de 2022, foi aprovado. Foi protocolado nessa Casa de Leis com pedido de urgência, projeto de lei número 1941, de 2022, que altera dispositivos da Lei Municipal 976, de 1999, e dispõe sobre a contribuição de órgãos da administração pública direta e indireta ao Instituto de Previdência dos Servidores do município de João Neiva. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto de lei número 1941, de 2022, está em discussão, com a proposta de emenda 005
apresentada pelo vereador professor Eliel. A proposta de emenda 005 está em votação. Quem favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A proposta de emenda foi aprovada. O projeto está em votação. Quem favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 1941 de 2022 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1929 de 2022, que altera o anexo 1 da lei municipal 3100 de 2018, que está acompanhado do parecer jurídico e das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Agricultura e Meio Ambiente. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 1929 de 2022 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1932 de 2022, que altera o dispositivo da lei municipal 3415 de 2022, que está acompanhado do parecer jurídico das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Agricultura e Meio Ambiente. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei número 1932 de 2022 foi aprovado. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador professor Eliel.
Eu já agradeci. Já só gostaria de fazer um registro, senhor presidente, que a gente falou muito hoje sobre as diversas ações que são realizadas em prol da sociedade. Eu gostaria de registrar que é muito bom quando João Neiva aparece nos noticiários de uma forma positiva. E os grupos dos motoqueiros, eles fizeram um trabalho de entregar presentes para comunidades carentes do interior. Então, acho que é muito importante a gente registrar esse momento. Existe uma prerrogativa no regimento que não fala sobre moção, mas fala sobre o envio de um documento parabenizando eles, né? Como a gente está no final aí, do ano, a gente não conseguiu trazer eles aqui, mas eu acho importante que a casa, né, que essa casa localize os organizadores e envie, né, um registro de gratidão e agradecimento por esse trabalho. Esse trabalho é feito todo ano, né, e cada ano vem aumentando, ganhando mais adeptos. E assim, quem puder assistir a reportagem que saiu, a gente fica muito feliz em ver as crianças recebendo, né, o presente que eles fazem aí, uma arrecadação. Também registrar nessa mesma ideia os Correios, né, que é um programa institucional, acontece no Brasil inteiro, mas durante muito tempo os Correios de João Neiva abraçam essa causa e ajuda as escolas, né? Esse ano a escola contemplada foi José Rebuzzi, no Cristal, mas em anos anteriores outras escolas foram contempladas. A gente sabe que para que esse trabalho aconteça precisa de ter alguém organizando, alguém de frente, mas também precisa que a comunidade, que a sociedade como um todo abrace essa causa para que todo ano leve um pouco de esperança para essas crianças que precisam. E para finalizar também, eu gostaria de registrar a participação da servidora Elane, que trabalhou na sala do empreendedor. Hoje ela não está mais no município, mas eu acho importante a gente registrar o trabalho dela, porque é muito bom, eu que trabalho no banco, quando os MEIs, né, os microempreendedores chegam lá no banco e falam o nome dela, até mesmo como uma instituição, não fala nem a sala do empreendedor, falava o nome dela. Então, assim, é muito importante para o município, né, infelizmente o município acabou perdendo, porque ela foi buscar outros objetivos, angariar novos espaços, novos ambientes, mas eu não poderia deixar de registrar, né, a participação dela, a contribuição dela para o crescimento do município. Se tem uma servidora que eu pude ver uma verdadeira entrega, foi a servidora Elaine. Então, assim, eu gostaria de fazer esse registro. Do mais, novamente agradecer aí a Deus por mais um ano que estamos concluindo. Vamos ter um pequeno recesso, a menos que o prefeito convoque a gente aí para uma extraordinária, mas tenhamos aí um excelente descanso e que possamos voltar com as energias renovadas. Muito obrigado. E agradecer a participação do público presente, que estejam à vontade, a gente fica muito alegre quando vocês participam. Venham mais vezes. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de ressaltar aqui que nós estamos encerrando mais um ano nessa Casa de Leis. Nós passamos por alguns períodos conturbados nessa Casa de Leis, mas graças a Deus, com muita responsabilidade e ética, o senhor conseguiu conduzir os trabalhos, muito bem conduzidos, e nós finalizamos um ano aqui, graças a Deus, com bastantes resultados, frutos produtivos. Até na última sessão aqui, com importantes aprovações de importantes projetos do nosso município. Dizer aqui, senhor presidente, que nós tivemos aqui período chuvoso em todo o estado, o município de João Neiva foi afetado pelas chuvas, mas deixar aqui registrado que o prefeito municipal conseguiu, antes disso tudo, fazer a limpeza dos rios, que amenizou bastante o impacto das chuvas. Nós tivemos aqui também, deixar registrado aqui o agradecimento ao prefeito pela rapidez na limpeza das ruas do nosso município. O rio, assim que abaixou, eu vi os caminhões pipas aí no meio da rua limpando. Abertura das estradas obstruídas no interior e nos bairros. Nós tivemos a ajuda e empenho do governo federal, também devemos registrar isso. Estivemos em reunião, o prefeito ligou direto para o governador Casagrande se demonstrou prontamente de pé e a ordem para atender as necessidades do município. Parabenizar o prefeito pela criação do comitê de crise, que trabalhou 24 horas em escala de revezamento para tentar amenizar e resolver os problemas do nosso município. E agradecer a ajuda da prefeitura nas famílias desabrigadas, que nós tivemos algumas famílias. A prefeitura catalogou através das secretarias todo o empenho e dedicação da prefeitura que não deixaram essas famílias desamparadas. Dizer também, senhor presidente, que nós enfrentamos uma crise política muito grande esse ano, com a campanha eleitoral, mas eu acho que o saldo foi positivo no nosso município, porque a gente conseguiu romper com as dificuldades e o nosso município está aí, graças a Deus, na mídia, com essas homenagens aí que estão acontecendo, é o Papai Noel que vai na rua, é o Taekwondo. Então, assim, o saldo é muito mais positivo do que negativo. Do mais, agradecer a presença de todos, desejar um Feliz Natal para vocês e todas as famílias e um próspero ano novo. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite mais uma vez. Queria aqui agradecer a presença de todos, que é uma coisa muito importante quando vai se votar um projeto, que vocês estão presentes, aí a gente vê a importância do projeto. E queria agradecer também a todas essas pessoas que o Léo colocou, quem contribuiu para essa equipe que anda de moto ali, até eu faço parte, na Barra do Triunfo, que é doar. Muita doação, muita coisa. Eu acho que quem a doa de coração. Eu acho que quem faz um papel bonito, assim, tá doando o seu coração também, a sua parte. E queria parabenizar o prefeito pelo bom trabalho que vem executando nessas estradas rurais ali, com muita chuva. Mas, se Deus quiser, muito bom com chuva. Nós passamos uns 6 meses ali, nas estradas boas, mas com muita dificuldade de chuva. Graças a Deus que veio a chuva, isso não atrapalha. Chuva não dá desastre a ninguém. Deixa para algumas pessoas, fica complicado. Mas para muitos, traz o nosso pão de cada dia nas nossas mesas. Isso é uma coisa muito importante que nós temos tendo no nosso coração. E muito obrigado, um Feliz Natal a todos. E um próximo ano novo, se Deus quiser, ano que vem, nós estamos aqui de portas abertas. Obrigado.
Com a palavra o vereador Edilson.
Boa noite a todos. Primeiramente, né, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa última sessão, podendo votar projetos importantes, né, para o desenvolvimento da nossa cidade. Agradecer aqui ao prefeito, né, pelo desempenho que teve nessas, como o Marcelo falou, nessas enchentes que nós tivemos aí, sempre de prontidão para estar ajudando o nosso município com a equipe dele, né, para que nós pudéssemos chegar agora nas vésperas de Natal com a nossa cidade, né, preparada para que nós possamos ter um bom final de ano. Então, quero agradecer a todos, a presença de todos que estiveram conosco nessa noite e que vocês voltem mais vezes, né, como o Eliel falou, para vocês estarem apreciando, que às vezes as pessoas criticam muito, mas os vereadores vão lá e não fazem nada. Mas, como o Eliel falou, esses projetos chegam para a gente 24 horas antes, né? E aí a gente tem que estar estudando, tem que estar debatendo esses projetos, né, indo atrás das pessoas que fazem os projetos para tirar dúvidas, né? Esse é o nosso trabalho, para que a gente possa votar com segurança, né, possa votar com confiança naquilo que a gente está fazendo. E, no demais, desejar a todos um Feliz Natal, que nós possamos ter um ano, né, próspero, que Deus possa abençoar cada um de nós. Boa noite.
Com a palavra o vereador Celso.
Boa noite a todos. É o Heraldo. O Edilson falou a questão das estradas rurais, né? Não está fácil ainda. Só abriram só caminho para passar mesmo. Eu, que sou do interior, Heraldo, a gente sabe. Vai ter um trabalho longo, eu acredito, aí uns 4 ou 5 meses para poder dar continuidade e fazer um trabalho bom para voltar aquele trabalho que foi feito, Heraldo. Eu acredito que só volta quando parar de chover, não vai ser fácil, mas está dando para as pessoas passar, mas não está fácil ainda não. Para a gente que mora no interior, é o vereador do interior, todo mundo procura a gente, não está fácil. Mas a gente acredita que com fé, né, fé em Deus, vai dar tudo certo. O trabalho da secretaria, do prefeito, os vereadores também contribuem muito com isso, né, sempre alertando ao secretário que tem um problema. Eu acho que vai dar certo. E eu espero que a chuva não continue tão forte, né? Porque é muito perigoso. Precisa da chuva, mas também cria muito problema.
Com a palavra do Evandro.
Boa noite, novamente. A palavra que tem é gratidão. Mais um ano aí pra gente passando junto. Anos de muitos problemas. Pegamos aí uma gestão, né? Começamos uma gestão com um período pandêmico, de pandemia, né? Deus conduziu da melhor maneira possível, né? Orientando o nosso prefeito Micula, para gerenciar a nossa população, não é fácil, né? Passamos agora em período chuvoso, né, onde aquilo que o vereador Marcelo falou, com a dragagem do rio, nossa cidade sofreu menos. E olha que faltou ainda dragar um pedacinho do asfalto até São Carlos 2, ali que está o cotovelo. Mas com essa dragagem, a água aqui baixou rápido. É onde o nosso prefeito valorizou, né, o professor, valorizou a saúde, valorizou o servidor, valorizou o aluno da rede municipal, doando o kit escolar. Isso é importante no nosso município. Há muito tempo que isso não acontecia, né? Você pega um aluno com doação de kit escolar, com camisa, com blusa, com tênis, com mochila. Então, isso é importante. Nem todo mundo é questão de comprar. Eu, na minha época, eu ia para a escola, levava uma sacola de arroz. Daí andava a pé. Hoje, você tem um transporte escolar, o professor valorizou o aluno da rede municipal. E dizer, né, que aqui é uma casa de debates, né? A gente vem debatendo, mas todos os vereadores, né, na sua maioria, é para melhor benefício do nosso município. Cada um tem sua ideia, mas o debate é importante, né, discutir os projetos, né, aquilo que o Léo fala, né, às vezes a gente tem os atritos, mas fica aqui. A gente quer o melhor para o município. Acho que a lei que foi aprovada e do recurso dos rios demorou, mas saiu do papel, foi aprovada, agora os empresários já podem começar a construir, gerar emprego, gerar renda do nosso município. É isso que a gente precisa. Então, o município, que a Sudene chegou a Aracruz, mas não chegou em João Neiva. A gente teve uns empresários aí do polo, por exemplo, né? Aí agora para calçar o polo industrial, melhorar aquela entrada do polo industrial, dar condições melhor, né, ao pessoal do polo. Agradecer ao nosso secretário Zé Alain, né, nosso diretor Marquinhos, pessoal da prefeitura aí. E agradecer a todos, nosso ex-vereador Bruno, Juninho Dali, obrigado pela presença, né? E pode contar com esse vereador, sempre. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Cinti.
Quero agradecer ao público aqui presente, aqueles que permaneceram aí. Alguns vão para fora de João Neiva, né? Vão pegar a estrada, que Deus guarde, leve debaixo da proteção. Reforçar aqui o pedido do vereador Eliel, em respeito aos motoqueiros, né, que fazem esse trabalho todos os anos aí, levando alegria para as crianças que moram em locais de difícil acesso, né, que alguns desses motoqueiros se prontificaram em estar colhendo dados durante esse período chuvoso aí, que tivemos a dificuldade de passagem de carros, né, nas estradas rurais. Alguns motoqueiros foram até as famílias que estavam precisando de comida, água, fazer esse levantamento para trazer para a equipe, né? Para que eles fossem socorridos, né? Aí eu vi alguns vídeos que eles enviaram que realmente eram metros e metros de lama, só eles mesmos para conseguir chegar, ainda com muita dificuldade, né? Agradecer a Deus por esses meses que estou aqui nessa casa, com a permissão dele, né, que tudo é propósito dele. Se estou aqui, é porque ele permitiu, né? E agradecer essa casa, da forma como tem me recebido, como me receberam, né? Como esse período conturbado, essa casa tratou de forma humana, né? Pensando no meu bem-estar. E agradecer a todos que estão aqui presentes, né, que Deus possa estar abençoando a todos nós, que o próximo ano possa ser de muitas conquistas e bênçãos. Muito obrigada.
Eu vou passar a palavra rapidinho para o prefeito aí, para ele quer se pronunciar. De novo, né?
Senhor presidente, só registrar, que acho que achei que alguém ia falar. O município de João Neiva conquistou o selo ouro de transparência. Então, foi divulgado, isso é muito bom para a gente, para o nosso trabalho, para a população, o município ganhar o selo ouro em transparência. Foi uma análise feita aí por uma entidade séria e que tanto a Câmara quanto a Prefeitura é ouro, né? Isso é muito bom para a gente aí no quesito transparência.
Eu vou ser rápido, presidente. Mas não poderia deixar, né, de agradecer primeiramente a Deus, né, a oportunidade de nós estarmos aqui, quantos ficaram pelo caminho, né, no decorrer desse ano, e hoje sendo a última sessão, quero assim agradecer a parceria dos vereadores. Quando a gente fala parceria, a gente não é igual nas ideias, porque se todo ser humano fosse igual, seria muito monótono, né? Se a gente não tivesse ideias diferentes e pensamentos diferentes. Mas eu sempre digo que minha mãe é analfabeta, meu pai quarto ano, e sempre falava o seguinte, que com respeito, né, nós podemos chegar em qualquer lugar. Então as diferenças de ideias, de pensamentos, de colocações, de partidos, de questões partidárias, isso fica de lado, né, conforme o Evandro diz, saindo dessa casa de leis, o debate fica aqui, né, dentro deste plenário, e assim nós vamos seguindo, trabalhando para construir uma cidade cada vez melhor. Então, primeiramente, agradecer a Deus, agradecer a cada um de vocês, vereadores, né, muitas vezes o executivo é cobrado, exigido, e a gente está ali, a gente não corre da nossa responsabilidade. Eu digo que ser gestor é igual ser um pai ou uma mãe de família. Seu filho te pede 10 pedidos no dia e muitas vezes você não consegue atender nenhum. Mas você tem que saber dizer o não e mostrar para ele, né, a dificuldade que é você atendê-lo, né, seja na questão financeira, seja na questão de construção de caráter. Então, tudo isso, né, nós tivemos poucas oportunidades em 2021 de estarmos assim, de forma presencial, devido à pandemia. Eu falo que um ano depois, né, não do final da pandemia, mas daquele tempo que praticamente foi um dos piores do planeta, né, do mundo como um todo. Mas nós estamos aqui, nós superamos, né, com as bênçãos de Deus. E a gente falou aqui, eu queria me retratar aqui, a gente falou muito hoje de homenagem, e lá na assistência, né, hoje a gente teve homenagem aqui da nossa equipe do CRAS, coordenada pela Dani, mas nós tivemos lá na assistência uma pessoa muito bacana, né, que está aqui, a esposa e a filha, que tinha isso, né, tinha essa empatia pelas pessoas, que era o Gildo, né. O Gildo é uma pessoa que, para mim, na época, eu nem sonhava em ser político, e era uma pessoa que a gente se espelhava por aquilo que ele levava para as pessoas, né. Então, ele estava ali, mais ou menos da forma que eu falei aqui anteriormente, trabalhando em prol das pessoas. E é isso que a gente precisa fazer como cidadãos, como ser humano. Então, é isso que às vezes a gente espicha um pouquinho o debate e depois tem que voltar atrás. E aí eu quero, assim, não pedir desculpa, mas justificar, né, o vereador Eliel, muitas vezes a urgência. Jamais a gente manda um projeto de urgência para a Câmara para burlar, né, o procedimento legislativo, ou para empurrar um projeto de goela abaixo. Muitas vezes é aquilo que eu disse aqui no início, né? É o cobertor que é curto. Muitas vezes a gente tem que ficar lá até 8, 10 horas da noite, sábado, domingo, conforme foi dito aqui por alguns vereadores, para que a gente possa dar um passo um pouquinho além, né, daquilo que muitas vezes o cargo, a atribuição do cargo, ele nos exige. Eu estou vendo que a parte que está aqui presente nessa Câmara, quero agradecer meu secretário Alan, né, a Inês saiu, o Marquinho está aqui lá do Instituto, estou vendo que tem alguns servidores efetivos. Eu falo assim, né, Marquinho, que o Instituto, quem é servidor efetivo, tem que tratar o Instituto com mais carinho, né, do que às vezes o próprio cargo lá na Prefeitura. Eu brinco que lá é a servidora Bernadette que falava isso, Bernadette Denardi. Falava isso, Colombo, na realidade, né? Se falar Denardi, eu falo que é parente, Colombo Denardi. Ela fala que o Instituto é a poupança, né, do servidor. Você trabalha uma vida toda para depois você ter, né, essa garantia lá. E aos empresários, comerciantes, nosso agradecimento, né? Eu sempre digo que a base econômica do município, indústria, comércio e agricultura, está aqui o vereador Celso, o vereador Heraldo, né, o próprio presidente, que representa o homem do campo, e as dificuldades que é a gente chegar lá. É o que o vereador diz. Quem dera a gente pudesse, com uma semana, retomar todos os acessos das nossas estradas. Tiveram 80%, 90% das nossas estradas tiveram problemas, e a gente pudesse ir lá, né, dar uma resposta de uma semana ou de um mês. Mas, infelizmente, né, tem a questão das chuvas que continuam e da nossa estrutura. Mas aos comerciantes, aos empresários que ficaram e permaneceram aqui nessa Casa Legislativa, eu não sei se o presidente me autoriza, mas que vocês possam vir mais vezes, né, participar desse debate, É um debate, às vezes, muito chato, parece que é chato, vai, mas a nossa vida, né, o nosso dia a dia, ele sai daqui de dentro, das decisões dessa casa de leis. Então, a vocês que são, que acreditam no nosso município, que investem no nosso município, que vão investir no nosso município, que a gente possa trazer essa segurança, a clareza, né, nas contas públicas, a responsabilidade com a questão fiscal. Nós demos agora um abono aos servidores, e às vezes eu até brinco, né? Às vezes é difícil, até você dar aumento para servidor é difícil. Você dá aumento, do lado você apanha. Inclusive eu vi algumas fake news aí que a gente, né, deixou a saúde de fora. Mas isso não vem ao caso. Eu quero dizer aos comerciantes, aos empresários, que nós estamos fazendo isso. Construir uma situação favorável para que a nossa cidade possa crescer cada vez mais. Né? E o que a gente precisa para isso? A gente precisa unir as forças, né, da nossa cidade. Seja as lideranças religiosas, as lideranças comerciais, as lideranças políticas, as lideranças das associações de moradores, todas aquelas pessoas que querem o bem da nossa cidade, nós temos que trabalhar, nós como líderes, né, hoje que estamos, construirmos essa união. Se nós tivermos uma união em prol da cidade, a gente vai avançar muito. A eleição é daqui a dois anos cada um decide o seu lado. Mas até lá a gente tem que, né, unir as nossas forças e trabalhar em prol da nossa cidade. Então eu quero finalizar, presidente, desejando a cada um de vocês, os vereadores dessa Casa de Leis, aos servidores dessa Casa de Leis, à família de vocês, a cada um de vocês que está aqui nesse plenário, desde 18 horas, né, mas acompanhando, que possam vir mais vezes, que vocês tenham um Natal abençoado, um ano novo repleto de saúde, e que a gente não perca nunca em nossas vidas o significado do Natal. O significado do Natal não é mesa farta, não é ceia com a família, não é troca de presentes. O verdadeiro motivo de nós comemorarmos o Natal é o nascimento de Jesus. Então que a gente não perca isso, porque do jeito que a sociedade está meio que bagunçada, se a gente perder, né, o que tem de mais precioso em nossas vidas, né, que foi o nascimento de Jesus, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então eu desejo a todos um Feliz Natal e um ano de 2023 cheio de sucesso, de saúde e de problemas também, que a gente vai ter muito. Um abraço.
E para encerrar, gente, só queria aqui rapidinho falar em relação ao projeto da área de APP. Eu, como presidente, eu não posso me manifestar antes do projeto ser votado, mas todos sabem do nosso esforço que foi para aprovar esse projeto. Tem o Valmer aqui, o Jorge, o Anderson, enfim, todos que correram atrás, nos ajudaram aí na aprovação desse projeto, na elaboração desse projeto. Quero agradecer também aqui o prefeito, o Alan, o secretário de Meio Ambiente, o nosso secretário estadual de Meio Ambiente, o Fabrício, que veio aqui no começo nos orientar. Então fica aqui o meu agradecimento, o meu posicionamento a favor desse projeto. Acredito que ajudará muito no desenvolvimento do nosso município. E também agradecer aqui, como o Mikula falou, agradecer a presença de todos. Às vezes a gente fica aqui só os vereadores, com os funcionários dessa casa, sem nenhuma pessoa aqui para poder ver, né, nossa sessão. A gente praticamente fala aqui um para o outro. Então, isso é, quando vocês estão aqui, isso é muito bom para a gente. E convocar aqui os vereadores para a próxima sessão, do dia 7/2/2023, terça-feira, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão.